Começamos, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Não me diga que quero outra vez fazer uma interpelação à mesa sobre o andamento, sobre a condição
de
trabalho.
Não, é apenas para a distribuição de um documento, para que não perdure a mentira, distribui a notícia de que prova que o Dr. António Costa, no dia seguinte, esteve em Pedrógão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, a distribuição de documento não é uma figura regimental. Muito bem. Então passamos à declaração política seguinte. Assim que os seus deputados permitirem, eu darei a palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, do PS.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, têm sido muitos os debates nesta Assembleia sobre saúde. Quando o governo do Primeiro-Ministro Luís Montenegro tomou posse, assumiu a saúde como prioridade e quase dois anos depois, as promessas feitas antes das eleições falharam. Temos hoje mais pessoas em lista de espera para cirurgia oncológica do que existiam quando o governo tomou posse e meses depois de terem dito que essas listas deixariam de existir. As grávidas percorrem hoje mais quilómetros para encontrar uma urgência aberta, que já escandalizava Luís Montenegro antes, mas agora desvaloriza-se e bateram-se todos os recordes de crianças nascidas fora de unidades de saúde. A resposta de socorro e emergência falha de forma sistemática e recorrentemente nos mesmos sítios. E temos, na mesma semana, o Governo a reconhecer que há falta de capacidade de resposta no socorro no distrito de Setúbal e, ao mesmo tempo, que encerrará as urgências da obstetrícia em Setúbal, mantendo uma urgência aberta para servir um distrito onde vivem mais de 900 mil pessoas. Os concursos médicos foram atrasados para forçar a competição e dar a vantagem ao setor privado para poder recrutar e deixar o SNS ainda mais carente. Substituíram-se conselhos de administração no pico da gripe, num momento que já se sabe que é difícil e que os hospitais precisam mais do que nunca de rotina e estabilidade. A substituição de conselhos de administração parece ser, aliás, a única coisa em que o Governo é eficaz. Já substituíram quase todos, existindo mesmo conselhos de administração que já substituíram duas vezes. Vou ser muito clara para antecipar a resposta do PSD. Nós nunca dissemos que tudo estava bem, nem eu, nem a bancada do Partido Socialista. Nós nunca dissemos que as soluções eram fáceis, nem eu, nem a bancada do Partido Socialista. Todos conhecemos as dificuldades e não as ignoramos. Só que o muito que funcionava bem no SNS, ao fim de dois anos, não melhorou. E as dificuldades existentes pioraram. Não é isso que se espera de um governo, principalmente de um governo que concorreu dizendo que tinha um plano salvador. O PSD virá aqui hoje explicar como são extraordinárias as medidas recentemente aprovadas. Agora é que é, pensam. Desta vez vai funcionar. Têm, porém, os senhores deputados do PSD um problema. É que já não têm o benefício da dúvida. Porque tinham um plano que a curto e a médio prazo ia resolver os problemas e falharam. Porque iam acabar com a espera nas cirurgias para além do tempo máximo de resposta garantido e falharam. Porque iam reduzir ou mesmo acabar com o problema dos portugueses sem médico de família e falharam. São hoje mais de 18 mil. Porque iam resolver os médicos de família na área metropolitana de Lisboa com recurso ao privado e falharam. Porque seriam as USFC a resolver o problema de acesso nos cuidados de saúde primários e falharam. Não existe uma única. Porque em poucos meses os centros de atendimento clínico iam resolver o problema da procura excessiva de urgências. Falharam. Têm poucas dezenas de atendimentos. Porque a linha SNS 24 ia ser a solução para os problemas de acesso ao SNS. E falharam, porque 30 em cada 100 chamadas deixaram de ser atendidas. Porque há um ano estavam a dois meses de entregar dois hospitais às misericórdias. E falharam. Nada aconteceu. Falharam nas medidas boas, falharam nas medidas más, falharam em toda a linha. E neste momento, todo o Ministério da Saúde replica a ministra na reação ao falhanço. A culpa é sempre toda do vizinho do lado. E chegámos ao cúmulo de ter a direção executiva a responsabilizar a linha do SNS 24 para não assumir as responsabilidades dos nascimentos nas ambulâncias. De tudo isto, senhoras e senhores deputados, nada é mais chocante que a ausência da ministra da Saúde. Não dar a cara é imperdoável. E acontece sempre que há alguma fatalidade, sempre que há problemas no INEM, que há problemas nas urgências, que há problemas no excesso de mortalidade, ninguém vê, ninguém ouve a ministra Ana Paula Martins em momentos difíceis. O PS nunca fez aqui o discurso populista do PSD. Nunca agitámos mortes, até algumas inventadas, nem nunca apontámos responsabilidades pessoais a ninguém. Mas a informação publicada existe para ser estudada, analisada e escrutinada. Não basta dizer que está frio e que há gripe. É preciso saber se a resposta nas herpes funcionou, se as vacinas eram as certas e chegaram a tempo e se eram em número suficiente, se alguém ficou para socorrer e se isso está na origem desta mortalidade. Já aqui o disse, nenhum problema desaparece por deixarmos de falar nele, mas há uma coisa que muda. A expectativa de que deste governo venha alguma solução já não existe. É essa a consequência de fugir sempre de tudo, até das audições parlamentares agendadas há meses. Não dar a cara é imperdoável, não dar a cara é irresponsável e é visível para todos, menos para o Primeiro-Ministro, que não dar a cara é cada vez mais insustentável.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A senhora deputada tem 7 pedidos de esclarecimento, que eventualmente desejará agregar, só queria que me dissesse como. 3, 4. Muito bem. Sim, senhor. Então tem a palavra a senhora deputada Joana Cordeiro, de Iniciativa Liberal.
Obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Mariana Vieira da Silva, curiosamente, eu concordo com muito do que disse dali de cima. Agora, aquilo que eu pergunto é onde é que o PS esteve durante 8 anos? Porque aquilo que disse dali de cima, que é verdade hoje, era verdade no tempo do Partido Socialista. E a verdade é que o discurso que temos hoje era exatamente o mesmo discurso que o Partido Socialista fez durante 8 anos. Ou seja, prometia que agora é que é, prometia que agora é que vão fazer, garantia que os problemas estão identificados, criava a ilusão que estavam a fazer alguma coisa, enquanto no fundo se limitam a gerir comunicação e naquilo que é essencial continua tudo igual. E isto é exatamente o mesmo que o PSD está a fazer hoje. Portanto, e os factos importam, porque se hoje há muitos milhares de utentes sem médico de família, também havia no tempo do Partido Socialista. Se hoje há urgências em rotura, também havia no tempo do Partido Socialista. Se hoje temos listas de espera para consultas e cirurgias, também tínhamos no tempo do Partido Socialista. Se havia e se há incapacidade de atrair e reter profissionais, havia no tempo do Partido Socialista. E pior, porque já podiam ter planeado e agora os problemas só se estão a agravar aquilo que não foi feito antes. E se também sabiam que as administrações hospitalares continuavam sem autonomia, amarradas a regras completamente rígidas, burocráticas e todas as nomeações partidárias. Ora, aquilo que o PSD fez hoje, ou está a fazer hoje, é exatamente o que o Partido Socialista fazia. E, portanto, sinceramente, era muito importante que os partidos que estão no governo passassem das palavras aos atos. E, portanto, nem o PS fez isso, nem o PSD está a fazer. E, portanto, senhora deputada, aquilo que eu lhe pergunto é se finalmente o Partido Socialista já percebeu que empurrar problemas com a barriga não serve de nada, atirar dinheiro para cima dos problemas não serve de nada, e se estão finalmente disponíveis para fazer reformas e para alterar o modelo de gestão e de governação do SNS.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Marta Silva, do Chega.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada Mariana Vieira da Silva, o que estamos a assistir na área da saúde, para além de tudo aquilo que referiu e que reconhecemos em parte ser grande parte a culpa do Partido Socialista, mas para além disso é a inqualificável fuga deliberada ao escrutínio parlamentar por parte desta senhora Ministra da Saúde. Recusa-se a vir a uma audição regimental marcada em conferência de líderes com o conhecimento do Governo, agendada há mais de 6 meses. Mais grave ainda, a mesma Ministra recusa vir explicar o caos no internato médico, nas vagas que ficam por preencher, as mortes por falta de socorro e quando propõe uma data alternativa, escolhe exatamente o dia em que sabe perfeitamente que a Comissão de Saúde não poderá recebê-la. Isto é uma vergonha, meus senhores, e isto é um nome, é o total e absurdo de respeito pelo trabalho do Parlamento e pelo trabalho da Comissão de Saúde. Senhora Deputada, ouvia atentamente, mas gostava também de a ouvir e de saber o que é que o Partido Socialista tem a dizer sobre este assunto, se acha que é aceitável uma Ministra da Saúde falte a uma audição regimental marcada há mais de 6 meses. Bem sabemos que temos uma Ministra que ora diz que não se demite, ora diz que fica até à Páscoa, mas na verdade já nem sabemos se temos ou não Ministra da Saúde, porque não aparece, não fala, não dá a cara, não se deixa escrutinar. Por isso, pergunto se acompanha a nossa ideia do Chega, que é Portugal está sem Ministra da Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, cumprimentá-la pelo tema escolhido para esta declaração política. Queria-lhe fazer um conjunto de interrogações que creio que qualquer português médio tem. Que assistiu a uma campanha eleitoral em que um candidato prometia um plano em 60 dias para resolver os principais problemas da saúde, depois veio-se a saber elaborado pelo enfim, um suposto ministro sombra, Eurico Castro Alves, é sempre bom recordar, talvez se calhar é essa a razão pela qual Ana Paula Martins continua a ser ministra, porque o ministro de facto não se senta no Conselho de Ministros. Talvez um comentário de parte da senhora deputada pode ajudar a esclarecer esta mesma dúvida. Depois, Sra. Deputada, queria fazer um conjunto alargado de perguntas muito concretas. Os portugueses hoje esperam mais ou menos tempo por consultas e para cirurgias. A situação nas urgências está melhor ou está pior? Há hoje mais segurança por parte dos utentes quando precisam dos serviços do INEM? Os atrasos na atribuição do médico de família aumentaram ou diminuíram? Temos hoje mais ou menos médicos de família atribuídos a cidadãos português, a capacidade de resposta das USF e dos centros de saúde melhorou ou piorou? Temos hoje mais capacidade de atração de profissionais de saúde para o SNS ou isso degradou-se? A imigração de profissionais de saúde para o centro da Europa aumentou ou diminuiu? A estabilidade dos concursos, sobretudo para os médicos, está melhor ou está pior? Há mais ou menos previsibilidade na contratação no SNS ou não? A confiança na direção executiva aumentou ou diminuiu? Há mais estabilidade e autonomia das unidades locais de saúde ou menos? E, Sra. Deputada, uma última pergunta. Conhece algum país onde o modelo proposto pela iniciativa liberal funcione melhor que o Serviço Nacional de Saúde?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já calma, isto... Não, Sr. Deputado, tudo bem, isto faz parte, é preciso alguns momentos de descompressão, agora calma. E agora damos a palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva para responder. Mas agora é a vez da Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou começar por responder à pergunta colocada pela Sra. Deputada Marta Silva. Sabemos bem que nesta legislatura é a primeira vez que a Sra. Ministra da Saúde tenta desmarcar uma audição. Mas na última legislatura foram em praticamente todas as audições, tivemos que fazer queixa na conferência de líderes para finalmente conseguirmos que a Sra. Ministra da Saúde não inventasse uma qualquer viagem ao estrangeiro só para se salvar furtar de vir responder às senhoras e aos senhores deputados. E por isso acompanho.